Eu recebo aqui com muita satisfação o Dr. Matheus Arneiro, oncologista clínico da UPECAM. Nós vamos falar agora sobre HPV aqui na CBN Cascavel. Dr. Matheus, bom dia, seja bem-vindo à CBN.
Bom dia, muito obrigado, Marcelo.
E você que está nos acompanhando pode enviar a sua dúvida, o seu comentário para o 99137-7533. O Brasil atingiu mais de 82% de cobertura vacinal contra o HPV entre meninas de 9 a 14 anos, dados de 2014 divulgados na semana passada, superando a média global de 12%, segundo os dados da Organização Mundial da Saúde. Mesmo assim, quando a gente olha para esse número, que é um número expressivo, positivo, qual leitura que se faz a partir de quem atua nessa área, dos médicos, dos oncologistas, enfim, de profissionais da área da saúde, em relação aos desafios da vacinação nos adolescentes contra o HPV?
Claro, então, só contextualizando, o câncer do colo do útero atualmente é o terceiro câncer mais frequente das mulheres brasileiras, e ele é invariavelmente causado pela presença do vírus HPV, né? Então, sendo assim, se nós conseguimos prevenir essa infecção através da vacinação, é possível, inclusive, erradicar esse tipo de doença, como alguns países como a Austrália já estão próximos a conseguir. Atualmente, a vacina está sendo feita em dose única, de meninos e meninas de 9 a 14 anos, e até o final deste ano, excepcionalmente, de 15 a 19 anos também. O Brasil tem uma ampla capacidade de campanha de vacinação, uma ampla experiência, como nós vimos durante o Covid, só que ainda esbarra algumas questões como preconceito com vacinação das crianças, né, antes de iniciar a vida sexual, e também uma difusão de falsas notícias, né, sobre a vacinação. Mas, como disse, tendo a capacidade de prevenir um câncer que muitas vezes é letal, é recomendado para toda a população na cidade vacinar para prevenir a infecção com o vírus.
Acho que é interessante fazermos também uma definição do que é o HPV, porque há pouco, né, o doutor falou sobre a questão do câncer do colo de útero e outros cânceres relacionados ao HPV, mas o HPV em si ele não é o câncer ainda, ele é um vírus.
Exatamente. Certo? O HPV é um vírus com potencial oncogênico, nós chamamos, que ele atua no desenvolvimento de danos do DNA, possivelmente desenvolve câncer de colo de útero, assim como de cabeça e pescoço e outros tipos de câncer. Alguns subtipos dele, como o 16 e o 18, que são os mais detectáveis nos novos testes, são mais relacionados com o desenvolvimento de câncer, e outros não, podem inclusive se manifestar como lesões benignas, como verrugas.
Quantos, em média, nós temos aí essa divisão de HPV?
Em torno de 80% dos casos são causados pelos subtipos 16 e 18. Que são os subtipos mais oncogênicos, mas com o maior potencial de causar a lesão invasiva, o câncer. O restante se distribui entre os demais.
E como a transmissão acontece?
A transmissão é principalmente sexual, né? A infecção, na maioria das vezes, é assintomática, então a pessoa não sabe que porta o vírus, e se ela não for vacinada durante a relação sexual com outra pessoa, pode se infectar. Por isso, nós recomendamos o rastreio para mulheres que já, a partir de 25 anos, que já iniciaram a atividade sexual.
Doutor, muito se associava, pelo menos no passado, a vacina HPV apenas para as meninas. Inclusive, a cobertura vacinal dos meninos era bem abaixo do esperado. Hoje, esse cenário, felizmente, mudou bastante. Tivemos um salto em relação a meninos também sendo vacinados contra o HPV. Mas muito se falava, muito se pensava no passado que só meninas tinham que se vacinar contra o HPV. A importância disso mudar e os meninos também se vacinarem faz total diferença na saúde pública.
Total diferença, como eu falei, a infecção é muitas vezes assintomática. Então o menino não vai saber que ele porta o vírus e pode transmitir para sua futura parceira. Então, ele também, claro, está sob risco de desenvolver algum câncer devido ao HPV, só que é muito mais raro. O mais comum é o tumor do colo de útero que acontece nas mulheres. Mas é importante a vacinação dos homens por esse motivo de evitar a disseminação do vírus.
Além da vacinação contra o HPV, também vamos falar do rastreamento dessa doença. Como que isso funciona?
Então, atualmente, o que se fazia até esse mês, a partir dos 25 anos, a coleta do exame Papa Nicolau. Ficamos preventivos que as mulheres já estão acostumadas. Através de uma coleta intravaginal, por um médico, profissional de saúde, e analisado o resultado por um patologista. Em caso de resultado normal, seria repetido a cada 3 anos até os 64 anos, Em caso de algum resultado alterado, suspeito para lesão invasiva ou câncer de colo de útero, é seguido um outro fluxo de diagnóstico e tratamento.
E como isso pode beneficiar positivamente os pacientes?
O principal intuito do rastreio é o diagnóstico precoce. Nós sabemos que, invariavelmente, quanto mais precoce é o diagnóstico, às vezes em lesões que não dão sintomas, né, não tem nenhum incômodo para a mulher, a chance de cura aumenta exponencialmente.
Esse rastreamento via DNA já está disponível em todo o Brasil? Ele é um avanço gradativo? Como está isso no atendimento de todo o país?
Então, o novo teste que vai ser implementado no Sistema Único de Saúde, ele é uma pesquisa do DNA do vírus nas células da mulher. É um teste desenvolvido pelo Brasil, tá? Atualmente vai ser incluído em 12 estados, estando o Paraná incluso nesses estados. E aí o intuito é, até dezembro de 2026, estar disponível em todo o território nacional. A diferença dele para o exame Papanicolaou, como eu falei, é que ele não é uma análise da célula do patologista, era uma pesquisa do DNA do vírus na célula. Então, se sabemos que o tumor é causado pelo vírus HPV, se a paciente não tem o DNA do vírus, não tem infecção por ele, ela está, digamos assim, segura do rastreio. Então, a vantagem desse novo teste é você aumentar em 40% da detecção precoce de lesões mais precoces, e você poder afastar, em vez de 3 anos, se o exame normal, repetir a cada 5 anos.
Doutor, algumas pessoas podem talvez fazer o seguinte comentário. Eu já passei da idade, acabei não tomando a vacinação por alguma razão, por algum motivo. O que essa pessoa é orientada a fazer? Porque a vacinação do HPV, ela tem também uma faixa etária definida pelos protocolos do Ministério da Saúde, mas se eventualmente a pessoa não se vacinou, qual a orientação?
Então, é como eu disse, pelo Ministério da Saúde, pelo sistema público, é recomendada para jovens, né, de 9 a 14 anos, e para alguns grupos de risco até os 45 anos, como pacientes imunodeprimidos por infecção por HIV ou pacientes até oncológicos em tratamento. Porém, a vacina também é disponível em clínicas privadas, se a pessoa gostaria de ter essa vacinação. Caso não, a gente orienta a aderir às campanhas de rastreio, porque você pode ter infecção do HPV e ser assintomático, não saber que tem. Dessa forma, se por acaso vir a desenvolver a doença, você detecta ela de forma precoce e aumenta muito as suas chances de cura.
Algumas pessoas, em relação ao HPV, têm um certo receio, vergonha de se falar sobre o tema. Como que a estrutura de saúde hoje que temos no Brasil também promove esse acolhimento a essas pessoas que se sentem constrangidas com a doença?
Assim, todos os profissionais de saúde que participam dessas campanhas, que participam da coleta, que participam da orientação desses pacientes, são preparados para lidar tanto com questões de tabu social, de vergonha, constrangimento que as pessoas possam ter. E o que nós podemos falar é que não tenha vergonha de procurar ajuda, né? Porque todos os profissionais de saúde estão preparados para lidar com isso.
Doutor, você disse há pouco que os sintomas do HPV geralmente são silenciosos, mas havendo alguma manifestação, que sintomas são esses?
Então, quando acontece algum sintoma, principalmente do tumor do colo de útero, ele costuma ser sangramento vaginal, às vezes maior do que o habitual, ou em épocas fora do período menstrual da mulher, assim como corrimento de um aspecto um pouquinho mais sanguinolento. Pode acontecer casos de dor, de outros sintomas, só que são lesões mais avançadas. Nesse caso, não seria mais rastreamento. A paciente deveria procurar atendimento com um ginecologista para exame físico e diagnóstico desse problema.
Falamos há pouco sobre a questão da transmissão e a maioria das pessoas entende que o contato sexual é o principal meio de se fazer a transmissão. Mas não é somente pelo contato sexual, não é?
Exatamente. Também pode acontecer por transmissão vertical. Então, por exemplo, a mãe, durante a gravidez, se ela tiver alguma manifestação durante o parto, pode transmitir para o filho. Ele vai ter então contato com o vírus desde o nascimento. E mais raramente por outro contato íntimo que não seja sexual. Mas o principal ainda continua sendo a relação.
Bom, falamos então sobre as causas, sobre os sintomas, o diagnóstico também a partir dos exames. Mas quando começa efetivamente o tratamento, quais são os tratamentos que temos à disposição na estrutura de saúde, seja pelo SUS ou pela rede privada?
Certo. Então, quando o diagnóstico foi de forma precoce, lesões pequenas, às vezes não visíveis ao exame físico, ao olho nu, o primeiro tratamento é a cirurgia. A cirurgia, quanto menor, mais, a cirurgia mais conservadora é possível, preservando o útero, preservando até a fertilidade da mulher. Em casos um pouco mais avançados, é necessária a retirada do útero no tratamento cirúrgico, e em alguns casos é necessário tratamento com radioterapia e quimioterapia. Em pacientes, infelizmente, com doença mais avançada, quando o tratamento curativo não é possível, também é realizado quimioterapia, e na rede privada hoje temos também tratamentos novos como a imunoterapia, que é a própria, uma medicação que estimula o nosso próprio corpo a combater as células do câncer.
Em relação à prevenção, a vacinação, claro, é talvez o principal meio de se proteger contra a doença, mas não é somente a vacinação, temos outros meios também de fazer essa prevenção, não é?
A vacinação continua sendo o principal, mas sabemos que também que a campanha de educação sexual nas escolas costuma ter uma boa eficácia, principalmente no uso de preservativos, que é a principal uma barreira de infecção dos jovens, né?
Havendo manifestação de sintomas, a pessoa é orientada a buscar um atendimento médico, mesmo que seja um clínico geral, e havendo ali a possibilidade de ser uma doença mais específica em relação ao HPV, é encaminhado para um especialista, imagino eu, e para os exames mais específicos. Mas fato é, havendo manifestação de sintomas, buscar atendimento médico.
Exatamente. Esses são os sintomas de alarme que eu falei. Muitas vezes, quando estão presentes, já denota uma doença um pouco mais avançada. Então, é importante que, antes de você ter os sintomas, aderir à campanha de rastreamento, porque aumenta exponencialmente a chance de cura.
Ou seja, mesmo não tendo nenhum sintoma, é recomendável que se faça essa avaliação, esse cuidado, esse rastreio, certo?
Exatamente. Como eu falei, para mulheres acima de 25 anos, faz parte do check-up, digamos assim, da consulta de rotina dela, checar se ela está fazendo o rastreio correto. Atualmente nós vamos ter o teste do DNA do HPV, então pelo menos a cada 5 anos realizar a coleta.
Bom, sendo assim, então chegamos ao final da nossa entrevista com o Dr. Matheus. Agradeço a sua disponibilidade em aceitar o convite da CBN Cascavel para falarmos sobre o HPV e também orientações voltadas para o público para buscar esse atendimento médico. Temos aí o tratamento tanto no SUS quanto na rede privada, mas muitos assuntos em relação à saúde ainda, muitas pessoas acabam transformando isso num tabu, não querem falar muito sobre o tema, por vergonha, por constrangimento, mas quando se fala em saúde pública, a gente tem que abordar esses assuntos, porque realmente é do interesse de todos, todos precisam dessa prevenção e desse cuidado. Então eu agradeço a disponibilidade do doutor em falar sobre esse tema aqui na CBN. Muito obrigado pela presença.
Eu agradeço, Marcelo. Muito obrigado.
Essa foi então a nossa entrevista com o doutor Matheus Arneiro, oncologista clínico da UOPECAM, falando sobre HPV, vacinação, diagnóstico, tratamento e também rastreabilidade.